mais uma vez a Hora da Verdade.net, um programa de fé e esperança e que anuncia a palavra de Deus para a sua vida e onde caminhamos na direção de um futuro com Jesus Cristo no coração. Os seres humanos andam cegos pelo Deus deste mundo. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, para os que perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Expulsar-vos hão das sinagogas, de facto vem a hora em qualquer que vos matar pensará estar oferecendo culto a Deus. Isto vos farão porque não conheceram o Pai nem a mim. João 16, 2 e 3.
e come l'ira di Grecia subirà, e come l'ira di Grecia subirà.
Será que Deus ainda se revela aos seres humanos hoje? Deus, na sua infinita misericórdia, procura revelar-se a nós de muitas maneiras, através das quais nos pôs em comunhão com Ele. A natureza fala sem cessar aos nossos sentidos. O coração aberto é impressionado com o amor e a glória de Deus manifestados nas suas obras. O ouvido atento ouve e compreende as comunicações de Deus através da natureza.
Os campos verdejantes, as árvores altaneiras, os botões e as flores, as nuvens que passam, a chuva, o sussurro das águas do riacho e as glórias do firmamento. E tudo isto nos fala ao coração do infinito amor de Deus pela humanidade, o qual nos está convidando para conhecer mais daquele que nos criou. E disse Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selvagens, conforme a sua espécie. E vê Deus que isso era bom.
Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 24 a 27.
Para a glória levou. que descer.
Vivemos num tempo de generalizada descrença. Poucos são os que têm fé nas Escrituras. O Santo Livro é em grande parte negado até na casa dos seus amigos, a Igreja. Com efeito, professos mestres da religião, milhares deles negam do livro tudo que não se harmoniza com as suas ideias. Eles negam o Gênesis, alegorizando o seu relatório para harmonizá-lo com a evolução. Mas Cristo cria na literalidade do Gênesis. O Salvador apôs seu selo de aprovação sobre o relatório da origem do homem que encontramos em Gênesis 1. Respondendo a uma pergunta dos fariseus, ele disse: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? São Mateus 19, versículo 4. Alguns negam a história de Jonas, qualificando-a de lenda ou ficção didática. Mas Jesus cria no relatório de Jonas como fato histórico. Quando fariseus e escribas pediram dele um sinal, ele declarou: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. São Mateus 12, 39 a 41. A existência de Jonas, o haver ele sido tragado por um peixe quando fugia de Deus, a sua pregação em Nínive, tudo era verdadeiro para Cristo. As igrejas cristãs aceitam as Escrituras como a infalível palavra de Deus. Que é a Sagrada Escritura, escreveu o Papa Gregório o Grande, senão uma espécie de epístola de Deus Todo-Poderoso às suas criaturas? O Imperador do Céu, o Senhor dos homens e dos anjos, mandou-te suas epístolas para o proveito de tua vida. E contudo, glorioso Filho, negligencias ler essas epístolas ardentemente. Estuda-as, eu te rogo, e diariamente medita as palavras do teu Criador. Faze-te conhecedor do coração de Deus nas palavras de Deus, conclui Gregório o Grande, para que possas suspirar mais ardentemente pelas coisas eternas. Podemos confiar nas Escrituras como a pedra de toque de toda a doutrina. Amados, escreveu São João, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. 1 São João 4, versículo 1. Como podemos prová-los? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías 8, versículo 20. Em outras palavras, se discordarem das Escrituras, não há neles iluminação. Podemos confiar nas Escrituras como a luz para o nosso caminho, como nosso guia infalível. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, diz o salmista, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Neste tempo de trevas espirituais, de tempestuosos ventos e novas doutrinas, necessitamos a luz do Santo Livro. Carecemos de sua guia. Podemos confiar nas Escrituras como o alimento da alma. A seu respeito está escrito: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, a palavra de Deus, as Escrituras, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. 1 São Pedro 2, versículo 2. É a leitura frequente, diária do Divino Livro que nos faz crescer no amor, na fé, na esperança, na pureza, na retidão. Podemos confiar nas Escrituras como a única história da raça humana inteiramente imparcial e verdadeira. Podemos confiar nas Escrituras nos embates diários da vida. As suas maravilhosas promessas de assistência divina são uma constante fonte de fortaleza. Que segurança do interesse de Deus por seus filhos temos nas palavras do apóstolo, Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 São Pedro 5, 6 e 7. Acima de tudo, podemos confiar nas Escrituras para a salvação. Elas apontam o Salvador, poderoso, misericordioso, capaz de erguer o mais degradado dos homens e transformá-lo em cidadão do céu. A grande promessa é, Hebreus 7, 25, Cristo pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles.
É maravilhoso saber que a nossa vida muda completamente quando Jesus Cristo ocupa o primeiro lugar na nossa vida. E se deseja ter Jesus na sua vida, ore comigo agora. Querido Pai, ensina-nos a fazer sábias escolhas cada dia e de acordo com a Tua vontade. Aceita-nos como nós somos e transforma-nos à Tua semelhança. E de acordo com a Tua vontade, oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Minha solidão, ninguém neste mundo pôde me ajudar. O amor e a paz me dá. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, livra-me depressa, pois estou aflito. Estende a Tua mão para me ajudar e o meu fardo aliviar. Jesus, Jesus, só Tu podes me ajudar.
Jesus Cristo Salvador, quando andou por este mundo, extraía as suas maravilhosas lições das coisas da natureza, as árvores, os pássaros, as flores, os vales, as colinas, as lagoas, o belo firmamento, assim como os incidentes e o ambiente da vida diária. Tudo isso ele ligava às palavras da verdade para que as suas lições fossem muitas vezes trazidas à memória dos seres humanos. Deus abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Gênesis 1:28.
E disse Jesus: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão, eis que venho sem demora. Lembrem-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. E que Deus vos abençoe.